política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a política nacional pega fogo e o escândalo da Lava Jato pode tomar proporções daquelas que a gente nem imaginava que pudessem acontecer. Esse final de semana, a revista Veja publicou informações de que o Pedro Correia, o pernambucano Pedro Correia, aqui de Brejo da Madre Deus, ex-deputado federal que está preso, vai passar a República limpo. Muita gente lembra que quando houve essa segunda prisão de Pedro Correia, o primo dele, ex-desembargador, disse que se Pedro Correia fizesse a delação premiada, se ele resolvesse falar, ele iria passar a República limpo. E parece que isso vai acontecer. Porque, segundo se comenta, as informações que Pedro Correia tem chegam ao Planalto, ao Palácio do Planalto, e atingem diretamente o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Há algumas questões que nunca foram compreensíveis nessa história toda. Como é que Pedro Correia, depois de ter sido preso pelo Mensalão, depois de ter perdido o seu mandato, ele renunciou ao mandato, ainda continuou tendo os poderes que tinha. Inclusive, segundo as investigações, ainda continuou recebendo o dinheiro de propinas. E a razão disso começa a aparecer agora, porque Pedro Correia sabia demais e era preciso que esse silêncio fosse financiado. Agora, se as informações da revista Veja estiverem corretas, evidentemente que muita informação hoje que parte da Veja, ou toda ela, ela é duvidosa. A revista Veja tem uma linha editorial ofensiva ao PT, mas a revista traz com muita clareza alguns argumentos, algumas afirmações que já teriam sido feitas por Pedro Correia no sentido de convencer a justiça a aceitar a proposta da delação premiada, já afirmando o tema ao qual pretende denunciar. E aí, nessas afirmações, ele diz que o esquema da Petrobras nasceu no Palácio, com o aval do presidente Lula, que na época foi o que defendeu a colocação de Paulo Roberto Costa no esquema operado pelo PP, pelo Partido Progressista, iniciado pelo PP, mas que havia fatias de propina para todos os lados. Lula teria sido a pessoa que assinou embaixo, na verdade recomendou, ordenou a contratação de Paulo Roberto Costa à central de distribuição, à diretoria de distribuição da Petrobras. Depois, com a troca de comando do PP, houve a tentativa de que o Paulo Roberto fosse tirado desse cargo e Lula foi o que insistiu para que ele continuasse. Dilma Rousseff fez a mesma coisa no início do governo, chegando inclusive a falar que tinha recebido uma herança maldita do ex-presidente Lula, mas queria continuar as indicações e sabia, teria pleno conhecimento de que o dinheiro das propinas, o dinheiro de Caixa 2, os desvios da Petrobras, era aquele dinheiro que servia para financiamento da campanha e financiamento de parlamentares. Então, vai ser o primeiro político, de fato, o primeiro deputado a ir para um esquema de delação premiada, a falar o que sabe. Pedro Correia foi presidente do Partido Progressista, presidente do PP. Durante muitos anos, mais de duas décadas, foi tido no Congresso Nacional, no cenário político, envolvendo a federação, um político influente de tomar decisões e de participar dos esquemas. E, com certeza, alguém que vivenciou tudo isso, que conhece de perto, né, que fez parte, de fato, da parte política do esquema, porque até agora muito do que se tem em termos de confissão são aqueles que fizeram parte da parte técnica dos esquemas. Essa esfera política, ela ainda não teve essa confirmação, essa delação. Vai ter agora. E se essas informações estiverem corretas, os escândalos só começaram e não tenham dúvidas de que muita gente mais ainda pode ir para a cadeia, inclusive o ex-presidente Lula e quem sabe até a presidente Dilma Rousseff.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Rominique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí especial a Seinaldo, Dona Regiane e Tássia, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Como desgraça pouca é bobagem, além de tudo isso que eu falei aqui envolvendo o Pedro Correia, ainda por cima, a fazenda dele aqui em Brejo da Madre de Deus foi invadida esse final de semana por agricultores sem terra. A fazenda de Pedro Correia é bastante conhecida, ali próximo à Nova Jerusalém. Está no G1, integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocuparam a fazenda do ex-deputado federal Pedro Correia na manhã deste domingo. A propriedade está localizada em Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus. De acordo com um dos coordenadores do movimento, José Aglailson, de 42 anos, há pouco mais de 100 famílias no local. O ex-parlamentar foi condenado pelo Mensalão e é alvo da Operação Lava Jato. O G1 entrou em contato com Fábio Correia Neto, filho do ex-deputado. Ele afirmou que a família já tomou as medidas legais para pedir a reintegração de posse do local. A fazenda é de nossa propriedade há mais de 50 anos. É uma terra produtiva e nunca teve invasão, nem ameaça de invasão. Eu fico preocupado com a integridade física da minha família. Quem pode fazer isso, pode fazer tudo, disse Fábio. José Aglailson contou ao G1 que os integrantes do MST decidiram ocupar a propriedade devido às denúncias de corrupção em torno do ex-parlamentar. Não é um apoio ao governo federal, nem tem nada a ver. Ele é uma pessoa que está presa sob denúncia de corrupção. Onde houver fazendas dessas pessoas que estão envolvidas com corrupção, o MST do estado de Pernambuco tem um encaminhamento para ocupar todas. A polícia já veio aqui e foi tudo tranquilo. Esse é um movimento pacífico. Se ele garantir que a terra foi comprada legitimamente, pode pedir a reintegração de posse. O acampamento está crescendo e vai crescer mais nos próximos dias, pontuou José Aglailson. O outro coordenador estadual do MST, Francisco Terto, disse que o movimento deste domingo foi a primeira da retomada das atividades do movimento. Nós estamos no momento de retomada na luta de terras e achamos a terra de Pedro Correia um lugar emblemático por causa da situação atual do nosso país. A ideia é chamar a atenção pelo mote da reforma agrária, ressaltou. O ex-deputado Pedro Correia responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Das investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras, ele teve o nome citado pelo ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, como recebedor de propina de R$5.300.000. No ano de 2012, Pedro Correia foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão no processo do Mensalão, por ter recebido dinheiro em troca de apoio político no Congresso ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E em relação a o que foi divulgado este final de semana, na revista Veja, uma ampla matéria, inclusive Pedro Correia foi capa, né? Matéria de capa da revista Veja. A reportagem de capa deste final de semana mostra que o ex-deputado pernambucano Pedro Correia pode vir a ser o primeiro político investigado a fechar acordo de delação premiada na Operação Lava Jato, colaboração negociada há 2 meses com o Ministério Público. Segundo a publicação, Correia, um dos condenados do Mensalão, está prestes a relatar que o esquema de corrupção na Petrobras era oriundo em reuniões capitaneadas pelo cacique petista no Palácio do Planalto. A revista diz que Correia, o ex-presidente nacional do partido e um dos articuladores da adesão da sigla ao governo Lula, mantinha com Lula um acordo tático de discrição em negociatas e usufruto do poder. Segundo a reportagem, tal acordo está prestes a ruir, em razão dos avanços das investigações sobre o esquema de desvios da estatal. Preso desde abril, Correa teria dito a procuradores envolvidos das investigações da Lava Jato que não só Lula, mas também a presidente Dilma Rousseff, não só tinham conhecimento da existência do Petrolão, como agiram pessoalmente para mantê-lo em funcionamento, como registra o texto assinado pelo repórter Robson Bonin. A reportagem descreve ainda a insistência de Lula em bancar peças-chave do esquema em postos estratégicos. Então, essa parte, na verdade, o teor da reportagem é muito amplo, mas ele diz que a matéria denuncia, aliás, mostra que Pedro Corrêa já estaria prestes a fazer essa delação premiada. Um indício muito forte é que o advogado de Pedro Corrêa saiu do caso. Há alguns meses nós divulgamos isso aqui, há pouco mais de um mês. Ele não é especialista em delação premiada, saiu do caso, e quem passou a responder pela defesa de Pedro Corrêa foi justamente um advogado especializado em delação premiada. Então, ao que tudo indica, agora basta a justiça aceitar a delação para que ela seja feita. Romenick.
Ney, sobre o depoimento de Pedro Corrêa, eu vou esperar mais um pouco. Isso por quê?
Você vai fazer como Leone, né?
Isso porque a revista Veja, sinceramente, com todo respeito a essa instituição de renome nacional, né? Mas esse ano, principalmente, a revista Veja vem dando várias bolas fora, né? Não estou aqui dizendo que o Lula não estaria envolvido no Petrolão ou a Dilma. Eu não acredito nisso. Eu também acredito que... Eu não acredito que o dono ou o gerente de uma empresa não saiba o que acontece dentro de sua empresa. Então, eu não duvido do Lula e da Dilma estarem envolvidos no Petrolão. Pelo contrário, eu acho até que eles sabiam, sim, de todo o esquema. Agora, a revista Veja vem passando por situações até de constrangimento, como foi o caso do deputado Romário, né? Trazendo investigações, aliás, de senador Romário, trazendo investigações de contas na Suíça e tudo mais, né? E depois ter que fazer uma retratação. Na eleição presidencial, né, também aconteceram questões que a Veja teve que trazer retratações, né? Então, eu prefiro aguardar, de fato, o depoimento de Pedro Corrêa e as provas que o Pedro Corrêa deve apresentar para, aí sim, fazer uma análise. Agora, repito, não duvido que o Lula e a Dilma estivessem envolvidos dentro do esquema do Petrolão. Até porque, como eu repito mais uma vez, não acredito que um gerente ou um dono de uma loja não saiba o que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Sobre a questão da fazenda, né, de Pedro Corrêa, todo mundo, as pessoas que têm o convívio nessa região sabem que a fazenda não é improdutiva. E isso é um ponto. A fazenda de Pedro Corrêa, ela não é improdutiva. Agora, o argumento do MST também é muito forte. O argumento é de um protesto. Onde estiver fazendas que o proprietário esteja envolvido em esquema de corrupção, a exemplo do Lava Jato, invadir. Até que o mesmo coloque e prove que sua fazenda foram comprada com recursos sem ser de corrupção. É um argumento de protesto. Desvia o foco, né? Tenta desviar o foco das suposições que existe de ser uma resposta à possível delação do Pedro Corrêa. Agora que o MST, todo mundo sabe que tem uma história ligada ao Partido dos Trabalhadores, né? Uma história ligada, não quer dizer que seja o mesmo movimento, né? Seja o mesmo movimento, mas tem uma história ligada. É necessário que, de fato, o MST vá em busca de todas as propriedades, né, todas as terras, de políticos que sejam de ala A ou ala B para fazer esse tipo de protesto. Porque sabemos que a fazenda do Pedro Corrêa não é improdutiva. E se está usando uma forma de protesto contra a corrupção que vá nas terras de todos os políticos, seja ele do PT, do PP, do PMDB, PSDB e assim por diante. Então, se é um protesto, que esse protesto seja contra todos.
Oito horas e 30 minutos na linha com o ex-deputado José Augusto Maia. Zé Augusto, bom dia.
Bom dia, Ney.
Final de semana foi muito movimentado, inclusive eu publiquei no meu blog uma matéria mostrando a união já do seu grupo, que muita gente duvidava, eu inclusive ainda duvido um pouquinho, né? Não vou negar, mas está lá, né? Todo o grupo agora reunido, e esse final de semana vocês já contabilizaram as questões dos pré-candidatos a vereadores, não é isso?
Exatamente. Nós estivemos primeiro em Recife com o Armando Monteiro, na sexta-feira, onde uma reunião com o Armando, com o Fernando Aragão, comigo e com o Ricardo Teobaldo, e conversamos sobre os partidos que provavelmente os candidatos a vereador irão entrar agora. O prazo aumentou também agora, acredito que seria, já deve ser publicado no Diário Oficial, pelo menos é o que se sabe, que a presidente Dilma sancionou, e vamos ter mais 6 meses para essa questão, mudança de partido, mas já ficou praticamente certo que teremos o PTB, o PT, o PTN, o PRB, o PSC e outros partidos ainda que a gente está em conversação com o pessoal das presidências estaduais e federais, que deverão compondo a nossa frente aqui em Santa Cruz do Cabo Baringa.
Em torno de quantos pré-candidatos já se estipula que pode haver?
Eu acredito que aproximadamente já temos uns de 38 a 40 nomes novos que deverão já nos procurar o Fernando, procurar o Galego, procurar a mim. Eu acho que nessa semana a gente deve estar já dando a lista, né, dos pretensos, dos pré-candidatos a vereadores aqui dentro desses partidos e outros partidos que poderão também compor a nossa frente em Santa Cruz.
Nós divulgamos esse final de semana a informação de que o Fernando já não deve mais filiar o PT, né? Recebeu o convite do PTB de Armando Monteiro. Quais são as chances de Fernando ser o candidato e ter lá o número 14 do partido?
Olha, será a decisão dele. Foi feito o convite. Nós acreditamos que Fernando deve ficar no PTB. Eu acho, né, as maiores possibilidades para ficar no PTB. É por uma questão, já o tempo de Armando aqui com a gente, Santa Cruz do Caparibe, sempre estivemos juntos. Foi isso, eu acho que essa pergunta você vai fazer a ele, com certeza, ou ele deve estar anunciando mais rapidamente, mas pelo que a gente conversou em Recife, a gente sentiu a vontade de ambos, né, de Armando e também de todo o grupo. Se ele vai dizer que ouviu o grupo, a gente, todos nós, a grande maioria, 90%, faz a opção que Fernando fique no PTB.
Ontem à noite o deputado federal Ricardo Teobaldo esteve em Santa Cruz. Como é que está a questão da receptividade dele para com a população? Porque ele está no primeiro ano de mandato, a gente sabe que ainda falta muita coisa a ser alcançada, né?
Ricardo é um cara muito simpático. Você deve ter percebido onde Ricardo chega. É uma pessoa muito simpática e tem. A gente sempre já bom, pouco tempo em Santa Cruz, mas já teve uma expressiva votação, né? Também todo o grupo já fechou também esse acordo, essa união partidária que a gente teve agora para 2016, ela está também o compromisso para 2018. E Ricardo está aí como também deputado federal agora e poderá também ser o nosso deputado federal em 2018, já que eu possa ser também o candidato a estadual. Esse é o nosso o pleito, é a vontade, foi essa. Todos, né, por unanimidade, já acredito que a gente já vai partir nessa eleição unidos e também unidos em 2018, porque eu sempre dizia, você deve ter observado vários órgãos de imprensa, de que o nosso maior, o candidato mais forte do nosso grupo era a União. E está aí. Todo mundo já viu, depois que nos unimos, a nossa campanha cresceu, a vontade de ir para a rua, a biometria, todo mundo se reunindo, as redes sociais a gente vê que não tem mais discussão nenhuma, todo mundo feliz. E a gente está assim num momento muito bom, sabe? É o que eu sinto, todos nós do grupo, é um momento muito bom para que a gente possa enfrentar o Edson Vieira no próximo ano e com certeza fazer bonito essa eleição.
Tá certo então, Zé Augusto, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Tá, Lei, muito obrigado também a todos vocês do programa. E é isso, eu posso dizer que a gente está muito feliz de reunião. A cada dia está mais perfeito no nosso grupo político. Obrigado, fique com Deus a todos.
8 horas e 36 minutos, conversamos então com o ex-deputado José Augusto Maia Romenick.
Ney, acredito de fato que o vereador Fernando Aragão está indo, voltando para os quadros do PTB, né, partido que saiu para se filiar ao PROS, e sua saída do PROS tinha tudo para ir para o PT, mas voltará para o PTB, né? Eu acho que um dos principais motivos, Ney, foi a repercussão negativa e a apresentação já de um discurso que o grupo de situação estava ensaiando, e esse discurso começou com a vereadora Nara Leandro, sobre a questão a nível nacional que o PT passa. Um momento difícil, um momento de várias baixas, são vários prefeitos do PT, são vários deputados, nomes de expressões que estão saindo do PT devido ao esquema de corrupção ao qual o PT está envolvido. Né? E muitos estão migrando para partidos novos, para partidos que estão surgindo, a exemplo da Rede Sustentabilidade, já tem uma lista enorme do PT, de ex-petistas ou petistas que poderão estar migrando para a Rede. Né? E aí, o Fernando Aragão, que tem uma história, que vem tentando construir uma história de honestidade, ir para o PT no momento ao qual a sigla está passando nacionalmente, seria uma contradição. Então, está vendo no PTB o cano de escape, né, para não entrar em um desgaste futuro nas eleições municipais de 2016, caso seja confirmado de fato o seu nome para prefeito. Agora, uma coisa que eu senti falta nas imagens que foram divulgadas nesse final de semana, Ney, sobre os prováveis pré-candidatos a vereadores, a gente vê aí uma gama de tantos vereadores como de pré-candidatos ou possíveis pré-candidatos a vereadores para 2016 do grupo denominado Taboquinha. Carlinhos não está mais em contato com o mesmo, e aliás, em contato com algumas pessoas que estavam na reunião, alegaram que Carlinhos estava na cidade do Recife. Né? Já está faltando aqui uma peça. Essa peça se chama o vereador Zé Elias. O Zé Elias, mais uma vez, não está em um evento do grupo denominado Taboquinha. E hoje são 28, né? Estamos à véspera do dia do nosso padroeiro no município, né? Que dos padroeiros, aliás, são Bom Jesus Aflito e São Miguel. E é uma data que está sendo esperada, não só na questão religiosa, mas também na política. Tudo indica que o Zé Elias poderá estar amanhã no almoço do prefeito Edson Vieira e poderá estar se vinculando ao grupo denominado Boca Preta novamente, né? Está voltando para o grupo Boca Preta. Então, mais um evento que o Zé Elias não está do grupo Taboquinha E amanhã poderá ser mais um evento Boca Preta que o Zé Lia estará de dentro. Então vamos também aguardar essa situação que nos faz refletir dentro da política local, né? Qual o caminho de Zé Elias? Que, na minha opinião, não será nenhuma novidade o mesmo voltar para o grupo denominado Boca Preta, né?
Oito horas e 40 minutos, inclusive esse final de semana também muita movimentação no campo governista. A presença do deputado federal Bruno Araújo esteve em Santa Cruz na residência do prefeito Edson Vieira. Muito positiva também, aos olhos da população, inclusive, o fechamento de parte da Avenida 29 de Dezembro para lazer durante o final de semana, proporcionou qualidade de vida, foi algo realmente bacana, difícil de se ver em cidades do interior, mas teve um resultado muito positivo também. E várias movimentações políticas ocorreram também nas cidades vizinhas envolvendo os partidos, né? Já que se estreita aí o prazo para aqueles que vão ser candidatos nas eleições de 2016 decidirem quanto à filiação partidária. Nós vamos agora a um contato com o deputado estadual Diogo Moraes, que está na linha. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Com satisfação que a gente participa mais uma vez desse programa.
Deputado, certamente que a agenda foi extensa, né, esse final de semana, mas a gente começaria aí por duas cidades, Toritama e Taquaritinga do Norte. Toritama teve lá o aniversário do Parque das Feiras de Toritama, e eu vou tratar numa questão mais política. O senhor esteve lá, inclusive, ao lado de Lucinho, não é isso?
Exatamente. Participamos das festividades do 14º aniversário do Parque das Feiras, né, convite do diretor-geral do parque, Prudenciano, e estive ao lado da nossa pré-candidata a prefeita, Lucinha Pereira, dos nossos vereadores, da nossa base aliada de Toritama, na construção, obviamente, de uma larga aliança, para que a gente possa dar a Toritama um rumo que a gente sempre trilhou e sempre quis. Né? O Parque de Feiras foi uma ideia, né? Eu acredito que, na minha opinião, um marco histórico da nossa região, porque foi o primeiro módulo de vendas organizados da nossa região, idealizado por então prefeito Galego, irmão da nossa vice-prefeita Lucinha Pereira, que fez com que aquilo ali pudesse se realizar. Então foi também carregado de muita alegria e muita emoção perante os familiares do ex-prefeito Galego, que foi idealizador e é irmão da nossa vice-prefeita Lucinha. E obviamente, dentro de todo esse contexto, a gente está caminhando para fortalecer cada vez mais a pré-candidatura da nossa vice-prefeita Lucinha Pereira.
Deputado, em Taquaritinga do Norte, teve a filiação do empresário Gena, bastante conhecido em toda a região, e já a especulação, inclusive, está no blog do Hinaldo Sampaio, que ele pode ser o candidato à sucessão do prefeito Evilásio. Confirma-se isso?
Não, até então não tem nada oficializado, nem também direcionado a essa possibilidade. O que nós queremos, na verdade, é uma coalizão de união do Calabá. Nós estamos discutindo isso. A nova lei eleitoral nos permite ter tempo para isso. O prefeito Evilásio fez declarações, obviamente, houve atos de filiação, né, mas esses atos seriam para caso a lei não fosse sancionada. Mas a lei, permitindo para abril, ainda há muito tempo de discussão, ainda há muito tempo de construção. Há um quadro ainda, ao meu ver, há um quadro ainda que a gente possa buscar toda a união do grupo Carabá, que é necessário, né, para que a gente possa construir mais uma vitória bonita em Taquaritinga do Norte.
Mas já há, deputado, articulações, né? Fala-se de Zeca, fala-se de Lulu, teria alguns nomes que poderiam ser esse nome, né, que a população aguarda para saber quem será o candidato à sucessão. Como é que está essa articulação?
Não, então, a gente teria um prazo curto, assim, definições partidárias, mas definição de candidatos ainda tem muita conversa, porque isso, as convenções vão de 20 de julho a 5 de agosto do ano que vem. Então, temos muito tempo e acho que a gente tem que discutir em 2016 no horário e no tempo certo, diferentemente de Toritama, que nós temos, pelo consenso do grupo, já o candidato definido. Né? O grupo indicou o nome, né? Já está indicado. No caso de Taquaritinga, a gente tem ainda que escutar e que ver e escutar a população, porque é uma sucessão que já não cabe a reeleição do prefeito Avilado. Então, a gente temos tempo para isso. Então, construir uma unidade, construir um nome, é o nosso desejo, é a nossa vontade.
Deputado, para a gente fechar, Santa Cruz do Capibaribe, bastante movimentada também essa semana, a presença, inclusive, do deputado federal Bruno Araújo.
Nós tivemos aí o PSDB jovem, uma movimentação desse segmento, que eu acho importantíssimo. Eu acho importante a gente dar oportunidade à juventude. A juventude, ela é inquieta, e essa inquietação da juventude é importante para a construção da democracia. Haja vista, o prefeito Edson Vieira ser jovem, eu sou um deputado jovem, sou um deputado jovem que chegou à primeira secretaria da Assembleia Legislativa com 34 anos de idade, são feitos um marco histórico para aquela casa. Acho que a juventude é importante. E colocar o nosso querido amigo e líder da bancada hoje, presidente do PSDB Jovem, o vereador Pipoca, liderando aí tantos amigos jovens que estão se chegando para ajudar a construir uma Santa Cruz melhor para todos, dentro do partido de prefeito, né, tendo um arco de aliança, presidente dos partidos da base aliada, todos presentes, o deputado federal Bruno Araújo, que é um deputado jovem também, um deputado que ascendeu a vice-presidência da Assembleia com menos de 30 anos. Então, isso demonstra o quanto a juventude é importante para a construção de uma democracia, de uma sociedade. E foi bastante prestigiado, muita gente participou, e isso faz com que a gente sinta que estamos no caminho certo, dando as oportunidades a quem quer fazer política, dando oportunidades a escutar quem quer dar suas opiniões, e a gente poder extrair isso e colocar na prática, na administração pública. Eu acho que é essa nova Santa Cruz que todos desejam e todos querem.
Tá certo então, deputado Diogo, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, Ney. Obrigado a todos os ouvintes. Um forte abraço, um bom início de semana e que a gente possa amanhã, né, prestigiar a festa dos nossos fradoeiros de Santa Cruz do Capibaribe, uma festa tradicional. Estaremos presentes, estaremos aí em Santa Cruz amanhã. Hoje temos o lançamento do perfil parlamentar de Eduardo Campos, uma proposta nossa, da mesa diretora, em que vai ser um evento bastante prestigiado com o governador Paulo Câmara, toda a família Campos, um perfil parlamentar da história de Eduardo, como deputado estadual na década de 90, seu primeiro mandato. Nós estamos nessa expectativa hoje, a partir das 18 horas, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aí. Um forte abraço.
Deputado.
Posso abençoar a todos os nossos ouvintes.
Deputado. Deputado Diogo?
Pois não.
Só uma última pergunta. Na festa do padroeiro, o senhor vai estar com Zé Elias, não?
Com quem?
Com Zé Elias.
Zé Elias?
Isso.
Você vai estar com ele?
Isso.
Ele deve estar na festa, eu acho. Ele deve estar com ele, porque só vai dar todo mundo na festa, eu acho.
Obrigado, deputado. Um grande abraço.
Um abraço.
8 horas e 48 minutos, conversamos então com o deputado estadual Diogo Moraes, né, fazendo aí um paralelo também, um resumo do que foi o final de semana. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço, a gente volta amanhã, né, após o intervalo tem Silvio José e Natália Arruda e os convidados na segunda parte do programa, A Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Silvio José.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, todo o Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, nesta segunda-feira, hoje dia 28 de setembro de 2015. A partir de agora, a política em destaque até as 10 e alguma coisa, né? Na técnica temos Márcia Arantes, aqui comigo Leone Souza, o companheiro, né? Fã do Minuto, Carlos Lisboa, Natália Ruda pode escrever o rei e também o vaqueiro Ralf Lagos. Pois é, a partir de agora então, a política local em destaque. É só uma coisa que antes a gente trazer a pauta política, né? Mas a cada dia que passa a gente começa a ficar mais preocupado com essa questão da segurança em Santa Cruz, com a falta na realidade de segurança, né? A falta de investimento, né? A coisa está sendo desmontada, né? O que a gente percebe é que a coisa aqui, a cada dia que passa, está se desmontando. Você acha que está tudo ruim, você acha que hoje está ruim, né? E que vai ficar assim. Eu até falei dia desses que se tivesse ruim, a gente se acostumava. Bom, está ruim hoje, amanhã vai estar ruim, depois vai ter. Mas não, hoje está ruim, amanhã está pior, depois de amanhã fica pior, depois de amanhã vai piorando, a cada dia piora a situação, né? Uma informação que eu recebi agora, até o nosso amigo Leone que passou, conversando com um cliente, né, baiano, que veio aqui fazer suas compras em Santa Cruz, foi assaltado, né, quando saiu do Moda Center. Chegou 9 horas da manhã na delegacia para prestar queixa, veio sair de lá 4 horas da tarde. Isso é um cliente que veio contribuir com a questão econômica de Santa Cruz, veio injetar recursos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Aí um cara desse sai de Santa Cruz, qual a imagem que ele passa da nossa cidade lá fora? Aí qualquer pessoa pode dizer, não, mas isso é geral, não quero saber, estou falando de minha cidade. Estou falando de minha cidade e é aqui que a gente tem que lutar, né? A gente não deve, né? De repente, não, porque lá fora está tudo ruim, então vamos deixar tudo ruim aqui? De jeito nenhum, né? Cada um aqui procure melhorar, né? A gente pode lutar e fazer com que a nossa cidade seja exemplo positivo. E as outras cidades, o estado, o país está ruim, mas vamos tentar dar o nosso exemplo aqui. Vamos tentar nos ajudar aqui em Santa Cruz. Agora, um cara desse, um cliente vem para cá fazer suas compras. Chega 9 horas da manhã na delegacia, chega lá sem sanitário, sem ninguém para atender, tudo quebrado, quer dizer, sai 4 horas da tarde. Quer dizer, esse cidadão deixou de comprar mais em Santa Cruz e qual é a imagem que ele vai levar lá para fora, né? Isso sem contar com o próprio Santa Cruzense, né? Com o próprio morador da cidade, que a cada dia que passa está ficando, né? Cada dia mais perdendo o mesmo sossego, né? Sai para trabalhar com medo, volta para trabalhar, volta para cá com medo, está dentro de casa, está com medo, está trabalhando, está com medo, vai para uma hora para procurar um lazer, está com medo, né? Todo dia tem alguém que teve seus documentos levados, que teve dinheiro levado, que foi assaltado com o cara apontando o revólver, né, para sua cabeça, né? A cada dia que passa é alguém que está dentro de casa e chega um bandido dentro de casa também, começa a pregar o terror. Né? Como é que a gente vai ficar, né? Como é que a gente vai ficar? Então é o seguinte, para você que está ouvindo agora e está reclamando porque eu estou falando isso, você tem que se lembrar o seguinte. Hoje, né, foi esse cidadão da Bahia que foi vítima, né? Semana passada foi minha irmã que foi vítima, né? Anteontem foi um colega meu, alguém que eu conheço, um empresário que foi vítima. Você que está com raiva, porque a gente está falando, porque tem o seguinte, muita gente fica, não vê a cidade, mas vê que se a gente está falando agora, a gente está cobrando de Paulo Câmara, que é justamente a pessoa que é do partido, né? Então fica às vezes com aquela raivinha. Então você tem que lembrar o seguinte, ninguém está imune não. Ontem, né, foi o cidadão da Bahia, antes de ontem foi a minha irmã, né, e aí vai seguindo, e outra pessoa que você conhece, tal. Daqui a pouco chega você também. Então você também pode ser vítima, ninguém está imune não, e do jeito que está, eu acho que daqui a pouco, né, vai faltar a população em Santa Cruz para ser assaltada. Temos mais de 100 mil habitantes. Daqui a pouco vai ter que importar mais alguém para complementar aqui, porque vai faltar gente para ser assaltado dentro de Santa Cruz do Capibaribe, né? Então, pelo menos eu estou percebendo que muita gente vai estar no sábado que vem na rua, nesse movimento Unidos pela Paz, para a gente mostrar os políticos, a gente mostrar aos nossos representantes que não estamos satisfeitos e queremos alguma ação, né? Inclusive, vamos levar proposta, né? Não apenas pedir, mas levar proposta de coisa simples que poderia ser feita e que foi desmanchado, foi desmantelado e a coisa está entregue às baratas em Santa Cruz do Capibaribe. Infelizmente é assim. 9:01, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM e a gente traz aqui do blog do MEI. Fernando Aragão está desistindo do PT. O pré-candidato a prefeito Fernando Aragão está desistindo de se filiar ao Partido dos Trabalhadores para concorrer às eleições de 16. O pré-candidato, acompanhado de correligionários locais, participou de uma reunião na última sexta em Recife, no escritório do ministro do Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro, onde recebeu convite para ingressar novamente no PTB, partido em que Fernando se desfiliou em 2014 para ingressar no PROS. A possível desistência de Fernando ocorre em meio a má repercussão sobre a possibilidade de sua adesão ao PT, publicada recentemente no blog. Após o encontro com Armando Monteiro, Fernando Aragão ficou de analisar o convite. A decisão deve ocorrer nos próximos dias. Na opinião do pré-candidato a vice-prefeito galego de Mourinha, que foi consultado pelo blog, Fernando estaria 90% decidido a aceitar o convite do PTB. E em participação no programa Rádio Debate há poucos instantes, o próprio José Augusto Maia reafirmou isso aí da possibilidade, né, cada vez mais concreta de Fernando e se filiar ao PTB. Também está no blog do Ney. Grupo reuniu pré-candidatos a vereadores. Os políticos do grupo Taboquinha estão demonstrando que as divisões que pareciam se perpetuar desde o período eleitoral de 2014 podem ter chegado ao fim. Na manhã de ontem, o grupo se reuniu na Avenida Raimundo Aragão para articular nomes e partidos para a eleição de 2016. O ex-deputado federal Zé Augusto Maia conversou com o blog e contabilizou cerca de 40 nomes dispostos a encarar a eleição de 16 como candidatos a vereadores. O número de partidos disponíveis para a coligação que vai apoiar Fernando Aragão para prefeito ainda não foi definido. Duas matérias aí do blog e a entrada também, há poucos instantes, dentro do programa Rádio Debate, na primeira parte do José Augusto Maia, do ex-deputado Zé Augusto, reafirmando também essa questão, essa notícia, né? Confirmando essa reunião que ocorreu com os possíveis candidatos a vereador nas eleições do ano que vem. Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vê como o cara está disposto já começando dando um bom dia, né? Olha, um bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos, bom dia, Romenick, Márcia. Bom dia você que está aí no Moda Centro Santa Cruz, no Calçadão. Márcia. Você que está no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão, Miguel Arraes de Alencar, sempre sintonizado no Rádio Debate. Olha, Silvio, é interessante, né? Eu até estava acompanhando também a primeira parte, quando o Romenick falava na primeira parte a provável não ida do Fernando Aragão para o PT. Pode ter se dado, de fato, a repercussão negativa que teve nas redes sociais, né? Do seu nome, por conta de sua trajetória política, ir para o PT, que está atravessando esse momento, que está sendo a vitrine nesse momento, né? Está sendo o alvo principal de críticas quando se refere a atos de corrupção praticado por membros do PT, mas aí eu reafirmo aquilo que eu já disse, que não é uma exclusividade do PT, é algo compartilhado entre as demais legendas, atos de corrupção, infelizmente, inúmeras legendas do nosso país que militam na política, que estão aí envolvidos em atos de corrupção. Essa provável ida do Fernando Aragão para o PTB também dá-se ao fato, né, do PTB não estar no momento como uma vitrine de escândalos de corrupção, mas também não é um partido imune à corrupção, o PTB, jamais está longe disso, o PTB e outros aí também. Mas aí, isso vai quebrar um discurso que a situação estava preparando. Porque, de fato, o que era que a situação vinha preparando? Que Fernando, né, é um cara honesto, é um cara correto, é um cara competente e vai para o PT. Então, agora, o grupo de situação vai ter que procurar um outro discurso. Porque aí não vai mais poder dizer esse discurso em Fernando no PTB. Então, vamos aguardar, de fato, esse comportamento, como vai se dar, tanto se confirma essa filiação do Fernando Aragão no PTB, como também o que é que o grupo de situação agora vai dizer pelo fato de Fernando ir para o PTB. E o outro fato que nos chama a atenção, de fato, essa reunião que houve ontem, é muita gente nova, muita gente que não milita propriamente dita na política, mas que já participaram de reunião, deram seus nomes e estão aí militando numa futura renovação no Grupo Taboquinha. Vamos aguardar para ver como é que esses nomes vão ser recepcionados pela população, qual é a base de cada um para uma provável candidatura deles a vereadores. E aí sim, e com esses números que já se apresenta, Silvio, o número limites de partido, aí o grupo denominado Taboquinha tudo indica, tudo leva a crer que há uma grande probabilidade de ter duas chapas, um chapão e uma chapinha, ou duas chapinhas, seja lá como queiram denominar. Porque pelo número de candidatos e como a reforma política agora sancionada pela presidente Dilma Rousseff, diminuiu as vagas de 200% na questão do legislativo para 150%. Quer dizer, se aqui em Santa Cruz poderia cada partido aí lançar por partido mais de 34 candidatos, agora só vai poder lançar no máximo 26 ou 28 candidatos, deixando ainda os 30% de vaga feminina. Então, cada partido só poderá ter no máximo 18 candidaturas de homens, e o resto são vagas femininas. Então, como o número é reduzido de legendas e o número é grande de pré-candidatos, há uma probabilidade do Fernando Aragão sair candidato a prefeito, mas também ter duas ou mais chapinha ao seu lado.
Natália Arruda.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralph, Leone, Rubenig, que não perde um só programa, deixa de dar aula para aqui. Nosso amigo Carlos Lisboa, né? E a Márcia. Um abraço, Márcia, a todos de casa. Ô, Silvio, me permita, você deu uma entrada aí na programação reclamando sobre
a segurança, né?
Segurança. Eu pediria, Silvio, que pelo menos na delegacia de Santa Cruz do Caparibe fosse ajeitada, Ralph, né? Colocasse ali coisas boas para o pessoal trabalhar, né? Para que o pessoal trabalha, mas chega lá, é aquela agonia na porta, carro velho quebrado, tudo no mundo. Não tem a mínimo respeito o governo do estado, as pessoas que estão à frente, pela delegacia em Santa Cruz do Caparibe. Então, eu não sei como é que os policiais, Ralph, estão chegando ali para trabalhar. Você já pensou, o cabra chegar em casa e a cozinha está no maior desmantelo do mundo, como é que a gente vai preparar uma comida? Então, o pessoal aí, que olhe para a segurança em Santa Cruz do Caparibe, os policiais, militares, civis, guarda municipal, gato, todo esse pessoal, trabalha. Mas da maneira que está ali, eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que eles ainda estão trabalhando. Olha, Silvio, essa ida de Fernando Aragão para o PTB, isso não é novidade para mim, né? Porque tem o PTB nas mãos do senador Armando Monteiro e é uma pessoa ligada ao partido dos Taboquinha, ligada à Santa Cruz do Caparibe, é uma pessoa que sempre está ao lado daqueles que têm a incumbência de administrar Santa Cruz através dos Taboquinha. Aí o cara pode dizer, não, mas Armando Monteiro, no momento, ele não tem trazido coisas para Santa Cruz do Caparibe, mas foi um cara que trabalhou muito por Santa Cruz. E até o Partido da Situação colocou um tempo Armando Monteiro, quando ele foi candidato a senador, no seu próprio palanque, haja vista o trabalho de Armando Monteiro. E haja visto que ninguém pode falar, porque o que trouxeram agora para o partido que está na situação, nem o deputado federal, nem senador, nem ninguém trouxer nada para Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu acho louvável o Fernando Aragão ir para o PTB, né? Haja visto que Galego de Mourinha também já é PTB, e o que chega mais importante ainda é o grande número de candidatos a vereadores, né? Que estão procurando a legenda, o partido que está o nosso querido amigo e vereador Fernando Aragão. O número de vereador, Ralf, está crescendo, né? Está crescendo. Então, vamos aguardar os acontecimentos para ver o que é que vai acontecer. A eleição para o ano deve ser uma eleição muito acirrada em Santa Cruz do Capibaribe.
9:19, 9:19, abraça Marcelo Lima, em Pão de Açúcar, sempre ouvindo o programa. Marcelo Lima, gente finíssima, né? E ele e a família toda aí, encontrei ontem, disse, olha, eu sou ouvinte fiel, né? Tô todo dia lá, ligado, ouvindo o programa Rádio Debate. Um abraço para Zome também, né? O nosso amigo Zome, lá da...
Zome tá fazendo a chapa dele lá, viu? A chapa dele, Rafael, é Silvio, é uma turma medonha lá. É. Lá em...
Cachoeira dos Bois.
Cachoeira dos Bois. Mas é um vereadorzão bem grandão, né? Tem o apoio todo de Da Paz. Da Paz tá dando um apoio maior do mundo, né? Vamos para frente, vamos aguardar.
Mande um alô aí para o Wesley Taquaritinga. Wesley, um abração para você aí em Taquaritinga, ouvindo a gente. Obrigado, viu, Wesley? Bom dia para você e para toda a família aí em Taquaritinga. Bom dia, Silvio. Vê só, na rua Severino Ferreira de Abreu, soparia Nossa Senhora das Graças, organização Wilson e Erenice. Tá bom? Um abraço, Júnior, pessoal todo aí, tá bom? Silvio, que vergonha dessa atuação, dessa atual gestão. Em termos de segurança, não era assim das outras, mas nessa tá pior. Vergonha, final do telefone 2213. Bom dia, meninos. Amanhã, bonitinho da Fanta. Bonitinho da Fanta, Paulo. Não entendi aqui não, viu? Um abraço, 8218. Suel, um abraço aqui, Suel Silva aqui. Suel de Pão de Açúcar, manda um alô aí, né? Programa Nota 10. Suel em Pão de Açúcar, obrigado, viu? Bom dia. Diga, Leone.
Antes do comentário dos companheiros, mandar um abraço especial ao vereador Ronaldo Paca, que ontem foi o aniversário dele. Uhum. Ontem foi o aniversário do vereador Ronaldo. Então, hoje, desejar os parabéns. Mesmo atrasado, mas os parabéns ao vereador Ronaldo Pacas.
Bom, 9:28. Natália, você quer falar?
Quero.
Falou, pronto. 9:29, Leone Souza. Aliás, Ralph Lagos. Parece, tá parecido, viu? Parece muito hoje. Olha, Ralph Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Romenic, Leone, Natálio, Márcia Arantes. E bom dia, um bom dia todo especial, Silvio, ao Adilson, a Lulu e a Zelma, que estão lá em Lucena, na beira da praia.
É?
Rádio ligado, ouvindo o Rádio Debate. Um abraço a Deus, Lulu e a Zelma.
Nessa chuva?
Pode.
Olha, eu quero parabenizar o movimento que teve ontem, à tarde, o dia, né? E ali na Avenida 29. Foi muito bonito, viu? Aí disseram a mim, não, estão copiando Caruaru. Copiar o que é bom não é problema. O bom é que foi muito bonito ali na Avenida 29, através da secretaria...
Alessandra.
Meus parabéns, né, que a gente diz as coisas que às vezes não agrada a pessoa, porque as pessoas não fazem, né? E quando a pessoa faz o certo, o correto, e o que é bom, a gente aqui também parabeniza, não é? Então, foi muito bonito ontem na Avenida 29, e no próximo domingo eu vou estar lá, viu? Bem preparadozinho.
Bicicleta não.
Você vai ver, vai ser novidade.
Velocípede.
Vai
ser novidade. Já comprou o maior?
Não, isso não é o meu porte, é o seu.
O meu porte. Manda, Ralph.
Olha, Silvio, depois daqui, quero parabenizar o meu amigo Ronaldo Pacas pelo seu aniversário ontem, parabenizar... Porque esse evento de ontem, Natálio, foi um projeto do vereador Ronaldo Pacas. Um requerimento do vereador Ronaldo Pacas, que foi acatado pelo prefeito e pela secretária Alessandra Vieira. Então, dando parabéns a todos. O ótimo vereador Ronaldo Pacas também está de parabéns. Silvio, depois de ter sido blindado ontem pelo eclipse lunar, né? O eclipse da lua de sangue, a lua vermelha, avermelhada, né? Nós estamos aqui hoje felizes, e felizes também porque estivemos todo final de semana no encontro de jovens lá da Igreja Adventista. Quero mandar um abraço aqui a vocês, Natália, muita gente mandando um abraço para você, para o Silvio, para o Carlos e para o Leone. nome. E obrigado a todo mundo que nos cumprimentou aí no encontro e que trabalhou no encontro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quanto à questão do vereador Fernando Aragão ter ido para o PTB, eu acho que...
Não foi ainda.
Não, a ida de Fernando para o PTB, a provável ida, o povo tem memória curta. E parece que o político também tem, até porque o político é povo também. Porque há três anos atrás, o que Armando Monteiro fez com Fernando Aragão, não teria sentido essa ida de Fernando Aragão para o PTB. Mas a verdade é que a conjuntura política levou Fernando a ir para o PTB. Não sei, e fica a interrogação aqui, se Armando vai se comportar de outra maneira. Porque há 3 anos atrás, ele disse que faria uma pesquisa para escolher quem seria o candidato, e essa pesquisa seria uma pesquisa quantitativa e qualitativa, e no final não foi isso que aconteceu. No final, nenhuma satisfação Armando Monteiro deu a nenhum dos 4 pré-candidatos. Não deu satisfação a Fernando Aragão, nem a Zé Elias, nem a Ernesto Maia e nem a Nanau. Então, essa ida de Fernando para o PTB deve estar muito bem amarrada, porque parece que o comprometimento de Armando com o grupo Taboquinha não tem sido o ideal para o grupo. Sempre que Armando precisa, o grupo tem dado a ele aqui o resultado que ele precisa. Tanto é que na última eleição, mesmo com todo o rolo compressor que era o PSB e os seus partidos vindo e levando em todas as cidades, Vitória e Santa Cruz foi uma das únicas cidades que o Armando Monteiro ganhou em Pernambuco. Então vamos aguardar para ver se dessa vez a história se conta diferente. O que se tem do passado é um histórico não legal de Fernando dentro do PTB. Pode ser que dessa vez seja diferente essa questão. Vamos aguardar, Silvio, quanto à questão dos pré-candidatos, né? Está aí o grupo tentando formar uma chapa, Natália, de vereadores, que não está fácil de se formar, né? O grupo Taboquinha vai ter, na proporcional, uma dificuldade muito grande, haja visto o palanque de Edson Vieira, é um palanque extremamente forte, né? Com muitos candidatos e com muitos candidatos com chance de chegar à vereança em Santa Cruz do Capibaribe, Silvio José.
Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, bom dia a todos que estão lá no Moda Center, ao pessoal ali da Feira do Mercado de Farinha, do Açougue e da Feira de Mangalho, que hoje é ali naquela avenida
mercado,
que segue,
né?
Para
o mercado.
César Aragão, né? Então, bom dia a todos, aos ouvintes, né? E gostaria de dizer primeiro o seguinte, Natália, essa rádio, ela é muito bem escutada pelas pessoas, então a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que se diz. E o companheiro Romenick não está aqui porque está faltando, nem está gaseando a aula. O companheiro Romenick está aqui porque hoje é ponto facultativo, por se tratar de um feriado municipal, e o Estado adere a esse feriado municipal quando existe nos municípios do Estado de Pernambuco, aí ele está aqui, mas você sabe muito bem, mais do que eu, que ele é uma pessoa assídua, que ele é uma pessoa extremamente comprometido com a sua profissão de educador pelo Estado. Aí você procure saber no calendário que você vai ser informado. Né? E também o seguinte, né? A semana passada também, Silvio, ele disse que o companheiro Ralf estava aqui na condição de apadrinhado. E o companheiro Ralf é uma pessoa extremamente independente, uma pessoa politizada e que não está apadrinhado, nem vai ser apadrinhado por ninguém, por absolutamente ninguém. Né? E aí gostaria de falar com relação rapidinho à colocação do Silvio. Ele faz aqui uma colocação, inclusive até em tom de desabafo, e essa colocação é muito bom quando ele faz esse tipo de colocação, sobretudo em se tratando de segurança pública. E o que eu tenho a dizer é que a população de Santa Cruz do Capibaribe, né, e a sociedade civil organizada e os políticos de Santa Cruz, tanto de oposição como de situação, devem ter uma preocupação cada vez maior, sempre bem centrada nessa questão, no sentido de cobrar uma posição do governo do Estado com relação a essa ausência da política de segurança pública aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Gostaria também de parabenizar pelo aniversário do companheiro Ronaldo Pacas,
não só pelo aniversário, mas também pelo seu requerimento, que inclusive é que foi objeto de atendimento por parte da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, com essa atividade que foi elogiada aqui pelo companheiro Natálio e também pelo companheiro Ralph, na Avenida 29 de Dezembro, domingo. Que tratou de piqueniques, de ciclismo, pessoal de skate, enfim, uma série de atividades. Interessantes, né? E extremamente saudável para a população de Santa Cruz do Capibaribe. E que sempre continue assim. E seria também interessante, amigo Ralph, que, dada a habilidade das. Vamos para a pauta. Não, se acabar o tempo, corta o tempo e acabou a história. Né? Então seria interessante que ela também puxasse outras atividades de outras naturezas de políticas públicas com as outras secretarias, porque ela é extremamente habilidosa nesse sentido. Com relação à questão da ida de Fernando Aragão, da possível ida de Fernando Aragão com o PT, obviamente eu gostaria de compartilhar com o registro de Ralph, quando ele se refere a determinadas posturas do Armando Monteiro, mas eu acho que entre o PT e o PTB, em razão de que o PT foi autor intelectual, idealizador de toda essa situação de corrupção instalada no país, por conta de ele estar à frente da presidência da República, vitrine de manchetes de corrupção, etc. Então, eu acho que o caminho de Fernando Aragão, do ponto de vista político-eleitoral, é mais conveniente e mais tranquilo, vamos assim dizer, no PTB. E aí, obviamente, se espera que essa articulação e essa ida de Fernando Aragão no PTB também traga consigo um compromisso do qual foi esquecido pelo Armando Monteiro com relação a Santa Cruz do Capibaribe. Né? E com relação à questão do encontro aí dos vereadores, né? Dos pré-candidatos a vereadores do grupo de oposição, não deixa de ser um encontro interessante, não deixa de ser, obviamente, um caminhar, né? De entendimento do grupo de oposição dentro da questão política eleitoral. Agora, Leone aí colocou a questão da renovação. Eu, para ser renovação, objetivamente, teria que se discutir outras questões, a questão do papel do vereador, a questão da independência do legislativo, da harmonia entre os poderes, enfim, tratar de uma série de questões que, na maioria das vezes, não são tratadas nesses encontros. Né? Não são tratadas nesses encontros. E uma outra questão que me chama a atenção com relação a toda essa questão dessa aliança é que ficou definido nessas conversações políticas que a indicação do deputado federal e estadual para o próximo pleito estaria com essa batuta, com essa responsabilidade o José Augusto Maia, o ex-deputado José Augusto Maia. E, obviamente, que deve se dar a ele, em razão da sua liderança, essa batuta. Agora, precisa se estabelecer critérios, né? Para que o camarada não pegue qualquer um deputado, em razão das discussões do ponto de vista de quem dar mais. Né? Que isso é um problema sério para o município de Santa Cruz do Capibaribe, ou para qualquer um outro município.
O deputado federal Ricardo Teobaldo esteve aqui ontem, né? Inclusive, acho que eu vi umas fotos na internet, nas redes sociais, ele jantando na casa de algum político aqui em Santa Cruz ontem, né? Na casa de Galego de Mourinha. Então,
correto.
Já se sinaliza que isso. Deve ser ele o candidato, o federal.
E aí que também se tem uma pauta de discussão.
Exatamente, propositiva, né?
Propositiva
da atuação. Essa questão de candidaturas, né? Para 18, isso foi anunciado na primeira parte do programa pelo próprio José Augusto Maia. Ele, o candidato a estadual, o Zé Augusto, e o Teobaldo, repetindo aí, sendo o federal do grupo.
Pronto, porque pelo menos pelo que eu li no blog aí do Ney, a linha da matéria não dava nesse encaminhamento. Então, se o Zé Augusto falou, então muito bem, então que o deputado federal Ricardo Teobaldo tem uma postura mais de responsabilidade pública com relação aos interesses de Santa Cruz do Capibaribe. E para não ficar assim uma pauta a Diana de Pasturil, teve também o encontro do PSDB jovem, né? Do PSDB jovem, houve um encontro aí, inclusive com a presença do deputado batedor de panela, né? o Bruno Araújo, mas foi um encontro interessante onde se discutiu uma série de questões, sobretudo direcionada à questão da juventude aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então isso prova de que os partidos já estão começando a se aliar e a promover eventos com fins eleitorais para a próxima eleição de 2016.
9 horas e 40 minutos, 9h40, a gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Olha, tá no bloco do Ney Lima, neto de Agostinho Rufino, será candidato a vereador e complica o futuro político de Júnior Gomes. O vereador Júnior Gomes tende a perder parte das bases eleitorais durante as eleições de 2016. A ameaça ocorre dentro da própria família. O blog confirmou que o jovem Flavinho, filho do ex-prefeito de Toritama, Flávio Lima, será candidato a vereador em Santa Cruz. Flavinho é neto do ex-prefeito de Santa Cruz, Agostinho Rufino. A família até então apoiadora das campanhas eleitorais de Júnior Gomes, mas agora tende a apoiar a candidatura de Flavinho. Flávio Lima, pai de Flavinho, garantiu ao blog que o ex-prefeito Agostinho Rufino é um dos incentivadores da campanha, da candidatura, aliás, do neto. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, se isso realmente acontecer, é muito ruim para o vereador Júnior Gomes, já que ele tem como seu principal cabo eleitoral, né, o Agostinho Rufino de Melo, que foi prefeito, foi deputado, foi vereador em Santa Cruz, e também a sua esposa, a Salete Jordão, que é uma pessoa super carismática e querida em Santa Cruz do Caparibe. Se acontecer, Júnior terá outras possibilidades de chegar a ser vereador em Santa Cruz. A única coisa, o mandato de Júnior não se resumiu ao apoio de Agostinho Rufino, não. O mandato de Júnior tem também a força dele, tem também o trabalho dele, tem também a questão do próprio Júnior Gomes. Outro problema que o Júnior Gomes pode enfrentar, Natália, que também poderá ter que driblar, é a questão da Manuela, que foi que é presidente do PHS agora em Santa Cruz, né, que pode ser candidata a vereadora, né, e aí vai Manuela, filha de Zé Boi, né, vai ser candidato, deve ser candidata em Santa Cruz. E o que é que acontece? É outra base eleitoral, a lá do Pará, com o cabo eleitoral Zé Boi, que é um cabo eleitoral muito forte lá no Pará, que também vai desagregar na candidatura de Júnior Gomes. Precisa, se isso for acontecer realmente, se mobilizar para remontar, né, as peças perdidas. Vai ser difícil conseguir um cabo eleitoral como Agostinho Rufino, né, e Salete Jordão, mas precisa agir de alguma maneira para tentar se sanar, né, essa perca, né, que pode ser a perca da sua família em apoiar outro candidato. Outra questão que se vai ser muito difícil para Júnior combater, tem coisas que realmente o político teria que pensar duas vezes. A ida de Júnior para a Secretaria de Obras foi uma ida totalmente equivocada, né? Foi uma ida que Júnior não agregou nada politicamente, né? E nem o prefeito Atvira agregou politicamente com essa ida de Júnior para a Secretaria de Obras. Então, é bom sempre repensar, é bom sempre pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, porque depois pode ficar complicado, vem uma campanha política e isso pode ser usado por Júnior, inclusive até pelos seus próprios aliados.
Carlos Boa.
Olha, o garoto
Flavinho.
Flavinho, né? É um menino interessante, né? É um menino que vem, né, de um berço, vamos assim dizer, de políticos, né? Por parte do pai, o Flávio, ex-prefeito lá de Toritama, por parte do avô, o Agostinho Rufino, prefeito, deputado estadual. Dona Salete, que foi também candidata à prefeita, né? Não se elegeu, obviamente, mas é uma pessoa que tem uma natureza e uma intimidade com o tratar político no município de Santa Cruz do Caparibe. E depois o menino tem uma formação, é um menino desenrolado, inclusive na sua fala, quando ele já estive observando algumas vezes a fala dele, e ele tem uma fala assim bastante eloquente e tal. No entanto, ele deixa muito claro, não é, de que ele será candidato se porventura o Júnior Gomes não for candidato, se o Júnior Gomes tiver um outro, entrar em outro projeto político, vamos assim dizer. Entrando em outro projeto político, ele será candidato tranquilamente. Então, essa questão ainda de ele ser candidato é uma questão que está com uma interrogação. Uma outra questão que o Ralf coloca, que eu concordo com ele, que é a questão também dentro do campo do campo político do Júnior Gomes, do ponto de vista de apoiador, de militante, etc., que é o Zé Boi, que possivelmente poderá ser candidato, pode não ser candidato, mas a filha dele já se aponta aí como filiada e presidente do PA, P, PHS, não é? E inclusive é uma pessoa que tem uma formação, tem uma formação jornalística, não é? E também tem uma influência aí, tem um trânsito bom no meio da juventude, não é? Então, é como o Ralf colocou, então o Júnior precisa, se obviamente isso aí for confirmado, né, ele precisa de suprir essas duas percas de alguns militantes dessas pessoas que o apoiaram em outras candidaturas.
Leão de Souza?
Olha, eu concordo com o que os companheiros já adiantaram aqui em suas falas, porque, na verdade, se de fato isso se concretizar, nenhum político ganha eleição perdendo bases. Só se ganha eleição somando. Só se ganha eleição agregando. E quando você deixa de agregar, quando você deixa de somar, que a tendência é você não conseguir mais os seus objetivos. No caso de um vereador, de ser reeleito. Se o Júnior Gomes, de fato, vai tentar a sua reeleição, ele precisa ter suas bases mantidas e ampliadas. Todo candidato a vereador, Natálio sabe muito bem disso, já foi vereador muitas vezes aqui, sabe que para você ser reeleito vereador, você tem que manter as suas bases e ampliar, e não perder. Quando se perde base, se dificulta muito mais a sua probabilidade de ser reeleito. Então, se de fato essa conjuntura que se anuncia agora, de um possível neto do Augustinho Rufino sair candidato a vereador, vai dificultar e mais, porque, queira ou não, uma das bases principais do Júnior Gomes era o nome, era a família, era a história de Augustinho Rufino e Salete Jordão, que fizeram sua campanha durante todas as suas disputas eleitorais. Agora, claro, se o Júnior perder esse apoio, ou for dividido esse apoio, ele vai ter que ir em busca de mais. Há espaço dentro do grupo de situação hoje para o Júnior ampliar essas bases em busca de apoios, com a possível também uma candidatura lançada da filha do Zé Boi, há tempo ainda, há base suficiente no grupo de situação para Júnior Gomes adquirir novas bases? Se houver, Júnior pode ainda ter sua reeleição garantida. Mas se não houver, vai ser muito difícil uma reeleição sem ampliação de base. Vamos aguardar esses acontecimentos para ver se, de fato, o Flavinho confirma ou não a sua candidatura, a sua pré-candidatura e candidatura a vereador. Se isso não ocorrer, o Júnior Gomes vai estar com parte de suas bases mantidas, tendo a probabilidade da sua reeleição garantida.
Bom, 9:55, só antes de passar para a Natália aqui, bom dia, amigo. Pergunta aí sobre domingo que vem, se vai ser fechado a 29, já que é dia de votação, né, em virtude da votação da eleição para o Conselho Tutelar. Então é interessante alguém da secretaria, o pessoal da imprensa, né, da prefeitura, passar essa informação para a gente aqui, se vai ser normal o fechamento de trecho aí da 29 de dezembro, domingo que vem, já que é dia de eleição do Conselho Tutelar. Tá, um abraço, Mário Deda. Natália Ruda.
Olha, Silvio, eu sempre converso com o Flavinho.
O meu amigo Paulinho Coelho já me informou aqui pelo WhatsApp que vai sim, vai ser
fechado normalmente. Fechado, né?
Normalmente.
Um abraço, Paulinho.
Os eventos. Um abraço, Paulinho Coelho.
Pois não, Natário?
Eu sempre converso com o garoto Flavinho, né? Ele tem uma intenção de ser candidato a vereador. E é um cara inteligente, um menino inteligente, é um jovem. Salete praticamente cria ele como um filho, que é muito bem ao Flavinho. E eu vou dizer uma coisa, é arriscado o Flavinho ser candidato mesmo, a vereador. Então, para o Júnior Gomes que fez uma péssima administração na Secretaria de Obras, mas ultimamente ele criou aí uma frente parlamentar. Se essa frente for a frente e foi bem estruturada pelo Júnior Gomes, isso aí a gente também tem que dizer o que é bom, né? Melhorou muito para ele essa frente parlamentar. Se ele for à frente, sem ser aquele negócio de apadrinhar ninguém, ele pode ter êxito, né? Que Santa Cruz do Caparibe está precisando muito disso, e a região. Aí vamos aguardar os acontecimentos. O Flavinho, se for candidato, naturalmente tem o apoio de Salete Jordão. Ela, você sabe muito bem, ela sabe trabalhar na política, ela sabe conquistar voto. O garoto, ele é muito agradável, muito simpático. É, muito simpático, agradável, um menino bom também. E o Agostinho Rufino, que também é outra pessoa maravilhosa. Então, vamos aguardar os acontecimentos, eu acho que...
Você está correto na avaliação, quando você faz com relação a essa possibilidade de junho, inclusive, minimizar essas possíveis perdas através dessa frente, e isso é uma coisa, é um fato concreto. Agora, obviamente, desde que ele consiga canalizar através dessa frente, né, o sentimento da população, e o sentimento da população se traduzir em coisas positivas para os municípios do
município,
mas sobretudo para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Que aí, para você conquistar essas coisas, você tem que estar muito bem articulado e tem que fazer cobranças efetivas. Não pode, obviamente, ser uma condução de certa forma, com uma linha política partidária, né? Mas
exatamente,
tem que ver os interesses
da
coletividade. Você está correto.
Olha, e então... candidatura a vereador, Carlos Boa, vocês sabem muito bem, Ralf, Leone, tem gente que diz, não, mas candidato a vereador é fácil, é a candidatura mais difícil que tem, porque sempre dentro da família acontece tanto gente apoiando outros vereadores, como candidato a vereador do lado também do cara, e chega um ponto que às vezes o cara tem 4, 5 votos e sai dividindo. Aí, essa candidatura do Flavinho é uma candidatura, possivelmente, que vai acontecer em Santa Cruz, porque ele tem uma vontade muito grande. Aí, também, o Júnior Gomes deve lutar pela sua candidatura. Às vezes, a gente perde espaço num canto e arranja outros, né? Fica meio difícil arranjar uma parceria como é a de Salete e de Agostinho Rufino. Mas nada é impossível, né? E eu já falo muito bem dessa frente parlamentar que o Júnior Gomes criou, aí ele pode até reverter o caso. Mas a candidatura do Flavinho está mais para ver do que não ter a candidatura do Flavinho. Então, isso para Júnior Gomes também não é bom.
Agora 10 horas, com o apoio de Everaldo Ferragens, que tem tudo, né, que você precisa, vergalhões, estribos, colunas, enfim, tudo, né, pelo menor preço, fica na Rua da Subestação em São Domingos. Geraldo Araújo Tecidos, a Geraldo Araújo tem um tecido certo para você costurar seus sonhos, a GA é a maior. Laboratório Patrícia Braga, fazendo também coleta em domicílio, basta você discar 3731-7731. Brastu, oferecendo a você os melhores destinos, os melhores pacotes, né, para você curtir com a sua família. Ligue 3731-5575. E também Siqueira e Vasconcelos, locação de Munch, oferecendo serviços de aluguel de caminhão Munch, e também vendendo postes de concreto, né? Fica na Rua João Deodato de Barros, no Dona Dom. Ligue 3731-2628 ou 99981-7417, do amigo Ari Vasconcelos, o Ari da CELP. 10 horas e 1, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta ao Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Olha, a Igreja Evangélica Congregacional da Bênção convida todos para o culto de adoração ao Senhor, que acontece toda segunda-feira, lá no acampamento Fonte dos que Clamam, 7:30 da noite. Como sempre, tem ônibus saindo 7 horas, tá? Com destino ao acampamento, saindo de frente à Igreja Evangélica Vale da Bênção. Hoje, louvando a Deus, missionário Paulo Furtado, do Rio de Janeiro. Tá, então todos estão convidados, o pastor Mauro Simões, né, convida todos então para que estejam presentes hoje lá na igreja, no acampamento Fonte dos que Clamam, da Igreja Evangélica Congregacional Vale da Benção. Olha, temos o apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, número 1 da cidade. Atenção, suas compras, faça lá, você vai economizar, vai levar qualidade para sua família. Cebola branca por apenas R$1,99, laranja pera 99 centavos, batatinha por R$2,25, isso na quitanda. Tem ainda no Tibúrcio iogurte Chambinho Max de 1,49 por 79 centavos, iogurte Tortinha Nestlé de 1,99 por 99 centavos, iogurte Chandelle 89 centavos, garrafinha Nestlé 200 ml de 1,99 por 99 centavos, macarrão Pilar 1,39, arroz Asa Branca por apenas 1,99, creme cracker Pilar 1,78, fubá novo milho 59 centavos, cerveja Skin Latam 1,66 a unidade, whisky Tigers 29,90 e whisky Passport 33,99. Tem ainda um açougue completo com costela de boi por apenas 1,89, isso na loja 1, a loja do centro da cidade. Diga, Natálio.
Tive um papo com o pastor Mauro, uma pessoa maravilhosa, a semana passada, e a gente bateu um papo, e muito gostoso o papo do pastor, viu? Muito bom. E também o doutor Irão. E o doutor Irão disse que achou bonito demais eu assoletar o nome dele. Disse, rapaz, eu dei fé que meu nome também é bonito, não só Natália Arruda, não. Aí ele ficou muito satisfeito com eu assoletando o nome do doutor.
Ô, Natália, Natália, manda um abraço também para a Juliana e Ailton, que estão lhe escutando, são seus fãs, Juliana e Ailton.
Juliana e Ailton, dois nomes bonitos.
Bonito,
viu?
É. E eles Juliana, também são casal bonito.
Olha, um casal pessoa, bonito. Uma menina com o nome de Juliana, ela não é feia.
Ela
é bonita, né?
E um cabo com o nome de Ailton.
Também é bonito.
E com o nome de Natálio?
Aí sim.
10 horas e 11 minutos. Olha, está acontecendo já a festa de São Miguel, mas já está sendo preparada. Está tudo pronto aí já para a festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Que começa já sábado que vem. Um abraço aí, Padre Carlos Augusto, ouvinte aqui do programa também. E está tudo pronto aqui. A gente vai, a partir do término da festa, a gente começa também a fazer a divulgação de toda a programação que começa no próximo sábado com a acolhida com o grupo de jovens Tem Jeito e depois Procissão da a bandeira e missa celebrada pelo pároco da paróquia de Santa Amaro, padre Antônio Vembai, sábado que vem que começa a festa de Nossa Senhora Aparecida. Deixa o WhatsApp aqui rapidinho, mensagens chegando, bom dia Silvio, essa gestão que está aí é muito ruim e muita máquina para enganar o povo, mas o povo está com os olhos abertos. Deve ser muita maquiagem, né? Deve ser. Final telefone 3824. Bom dia, manda os parabéns para Henrique Lima, da Lima Kids, completando 21 anos hoje. Então, parabéns aí, Henrique Lima, né? Da Lima Kids, parabéns, viu? Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Faça aí um apelo, pelo amor de Deus, solte água para Nova Santa Cruz. Já vi que está chegando, está começando a chegar em alguns pontos, né, já da Nova Santa Cruz já, viu? Né, já tem informação de alguns pontos aí na Nova Santa Cruz, já chegando água, e certamente vai chegar na tua casa também. Bom dia a todos, manda um cheiro para Carlos Lisboa. Bom dia para todos, tá? Manda um cheiro para Carlos Lisboa. Zezão da Borracharia. E Patrícia também mandou uma mensagem semelhante aqui também, além do Zezão da Borracharia. Pois não, Ralf?
Ô Silvio, deixa eu mandar um abraço todo especial para o seu Inaldo, o pai da doutora Tárcia, né, que está sempre ouvindo o nosso programa. Grande abraço, seu Inaldo, a gente fica muito satisfeito com a sua audiência.
Bom dia, Silvio, já que Fernando agora vai para o PTB, quem sabe o coronel das ordens de última hora para Zé, com certeza, ser Zé de novo. Fernando 2020 aguarda. Na época, quem não lembra, o quarteto Nanau, Ernesto, Diomedes, Elias, aí a pesquisa qualitativa e quantitativa, Armando botou Zé, vai ser do mesmo jeito, final do telefone 9350. Deixa eu ver, Silvio, cadê a água, cadê segurança, cadê saúde, cadê a economia de Santa Cruz, que está indo de mal a pior com esses governantes? Vamos para a Rua Povão, final telefone 2213. 10 horas e 14 minutos, só rapidinho aqui, tô no blog do Inaldo Sampaio. Pelas mãos do deputado Diogo Moraes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, empresário Genda Lins, filiou-se neste sábado ao PSB de Itaquaritinga e pode ser o candidato à sucessão do prefeito Evilás de Araújo. A filiação ocorreu no Grêmio Dom Luiz de Brito e contou com a presença de diversas lideranças políticas. Diogo está empenhado em construir uma chapa de consenso, reunindo, né, evidentemente, além dele mesmo, nesse grupo, o Evilásio, o atual prefeito, o ex-prefeito Zeca, no caso Evilásio PSB, o ex-prefeito Zeca PSDB, o ex-vice-prefeito Lulu, que é do PSDB, e o deputado federal Bruno Araújo, também do PSDB. Então, do PSB, Diogo Moraes e Evilásio, além do Gena, né, o Gena da da Parmegiana, né, lá de Taquaritinga do Norte, além do Gina que filiou ao PSB. Diogo Moraes entrou na primeira parte aqui do programa, não, disse que apenas um ato de filiação, mas que está se estudando ainda, está se debatendo, não tem nada definido ainda, não está se discutindo ainda isso, a questão do nome de quem vai suceder é Villásio, mas o Hinaldo tem sempre acertado aqui, né, algumas questões dessa região têm sido trazido que à tona muita. Vocês lembram até da desqualificação que foi feita aqui no programa quando surgiu a questão de unidade, de possível unidade de Diogo Moraes com Edson Vieira, e dizendo-se até que ambos tinham um inimigo comum, que era Zé Augusto. E todo mundo disse, ah, Hinaldo está viajando na maionese.
E acertou.
E acertou, né? E outros assuntos mais que surgiram daqui. E tem a questão do Gena, que ele traz o Hinaldo Sampaio como o possível candidato de consenso da Itaquaritinga para suceder a Villásio.
Silvio, parece que o que deixa claro aqui também essa o Gena ter se coligado e ter sido mais um nome a ser colocado que pode ser o candidato de Villásio, parece que tem uma dificuldade do Villásio realmente escolher o seu candidato a fazer a sucessão, né? Porque já foi falado em Zeca, já vai falar em Rogéria, né? A secretária da Educação, né? Ilka, a secretária de né? Então, parece que tem uma dificuldade realmente do Villásio arrumar um candidato à sucessão. Agora, uma coisa é certa. A história de Villásio e Lero é, pelo menos, rechaçada por todos. Nenhuma possibilidade, zero de possibilidade de uma volta de consenso entre Villásio e Lero. Se é que algum dia já houve consenso entre Villásio e Lero.
Pois é, alguém mais? Alguma? Pois não, diga.
Só isso ainda, Silvio, é que, eu concordo com o Ralf, a dificuldade que o Villásio está tendo em emplacar um nome para fazer, para ser o concorrente da sua sucessão, diferentemente está ocorrendo com o Lero, porque o Lero tem reafirmado a sua pré-candidatura constantemente. Né? O Lero tem ido em busca constantemente, reafirmando a sua candidatura, porém o Villásio não tem conseguido emplacar um nome. Então vamos aguardar para ver como de fato vai ser essa definição lá em Taquaritinga do Norte.
Bom, 10 horas e 17, diga, Natália.
Eu acho o seguinte, lá em Taquaritinga, eu sempre ando em Taquaritinga, mas eu não tenho dúvida que o candidato do Villásio vai ser o ex-prefeito Zeca, né? Eu vou jogar aqui as minhas possibilidades, mas eu acho que o candidato dele, hein? Vai ser o Zeca, né? O Zeca lá em Taquaritinga, apoiado pelo nobre prefeito Villásio. Eles são muito unidos, viu? Todo fim de semana eles saem pelos bairros, pelos sítios, né? Andam demais eles dois juntos. Então, eu tenho certeza que o candidato, na minha opinião, vai ser o ex-prefeito Zeca, o candidato de Villásio.
Diga, Carlos.
Olha, veja bem, eu particularmente não conheço o Gena como uma pessoa militante política, como um ativista político. É uma pessoa boa, uma pessoa do bem, é comerciante lá em Taquaritinga do Norte, mas eu não tenho, assim, vamos assim dizer, subsídios para falar dele enquanto... para falar a respeito dele politicamente falando. No entanto, o que foi colocado aí por um dos companheiros é um fato concreto, né? Na medida que, por exemplo, o Diogo Moraes entra dentro do circuito, significa dizer que, até um certo ponto, ele está entrando dentro do circuito porque o prefeito, o atual prefeito, não está tendo capacidade política de fazer essa aglutinação, de fazer esses encaminhamentos. E por diversas razões, né? Por razão política, por razão de ordem administrativa e por não estar lá tendo muito respaldo junto ao eleitorado daquele município. No mais, eu acho que, obviamente, as articulações políticas, as composições, elas devem serem muito bem trabalhadas, até porque se elas não forem muito bem trabalhadas, elas não terão sucesso, né? Mas é preciso também que, dentro desse contexto, tenha-se a preocupação de discutir os problemas da cidade, né? E apresentar proposições para os problemas da cidade. Itaquaritinga do Norte, como é uma cidade histórica, como é uma cidade muito boa, inclusive, de se morar, não é? E tem um povo extremamente trabalhador, então é preciso que se veja também essas questões, não é? E saia desse ciclo vicioso de colocar candidatos única e exclusivamente para participar do pleito e ganhar as eleições, mas que se discuta, na verdade, o município, né? E aí o município, obviamente, nesse sentido, o município de Taquaritinga.
Bom, dona Amparo ligou lá Taquaritinga, isso não é o Genda do... Genda Lins, que é do posto, né?
É empresário lá em Taquaritinga.
Microfone.
Não é?
Pronto.
Oi.
Sim, diga.
O Genda Lins, ele é empresário no ramo de construção. Ele é empresário no ramo de construção civil.
E proprietário de um posto de gasolina também.
Isso,
né?
É proprietário e é empresário no ramo de construção civil. É uma pessoa bem vista lá em Taquaritinga do Norte. Não é o Gena que a gente conhece.
O Gena do
restaurante. Não. Esse é o Gena Lins, que é uma outra figura importante lá na cidade de Taquaritinga do Norte.
Um abraço aqui, dona Amparo.
E ao Barbosa também, que nos passa a informação.
Ele é primo do Ciro Lins e foi goleiro da Aquimilson aqui naquele
tempo.
Isso,
isso. Bom dia, amigo. Pergunta aí se o sobre domingo, que vai ser fechado... Não, já foi informado aqui, a 29 vai ser fechada normalmente domingo, tá? Domingo, né, que é o dia da eleição para o Conselho Tutelar, vai ser normalmente fechada, a 29, como aconteceu o domingo passado, como aconteceu ontem. Então, a gente já falou isso aqui logo cedo, senhor, e vai ser fechado sim. Diga.
Ele é sobrinho de Zé Lins também.
Uhum.
É professor Zé Lins, exato.
Bom dia, o prefeito está consertando as ruas que ainda dá para levar. Os consertos pode segurar e esquece das que estão em calamidade. A Maria Lira está tendo assaltos constantes por conta que temos que andar devagar em virtude dos buracos. Faço um apelo ao prefeito Marina, final telefone 0474. Bom dia, alguém sabe dizer quando é que vai chegar água na Nova Santa Cruz? Paula, um abraço, Paula. Está chegando na Nova Santa Cruz, em algumas ruas já, a informação que a gente tem. E água não é igual energia, né? Energia, você ligou para o bairro, chegou, né, de forma automática. A água é de forma gradativa, tem a parte baixa que chega primeiro, vai chegando depois na parte alta, assim que vai enchendo e o pessoal vai desligando. Então tem essa dificuldade, a água não chega imediatamente tipo energia. Mais informação que eu tenho que já está chegando na Nova Santa Cruz. Bom dia! Aqui é Nego de Pão de Açúcar, um abraço Nego aí em Pão de Açúcar. Bom dia, Silvio, quero parabenizar o vereador Ronaldo Pacas, pois foi sua iniciativa, que foi muito benéfica, inclusive já foi falado aqui pelo próprio Ralph Lagos a respeito dessa questão de essa ideia de fechar a Avenida Parque da 29 para se tornar uma área de lazer final de semana de autoria do vereador Ronaldo Pacas.
Ô Silvio, e aí eu recebo a informação aqui da assessoria de imprensa da prefeitura, que vai ser fechado normalmente e só vai ser visto como é que vai ser feito ali na frente da escola Patrozinha, porque vai ter a votação. Ali pode ser que tenha alguma modificação, mas o restante da avenida, fechado normalmente.
Bom dia, Silvio. Deixa os meninos mais à vontade para falar, sim, o programa Timase, o programa Timase, como nos velhos tempos e muito... Abraço, Paulo. Abraço para você. Viu? Eu não entendi o Timase, o que é exatamente Timase. Espero que esse menino tenha o carisma dos avós, porque fez uma crítica pesada aqui a Júnior Gomes. Final telefone 3306. Feriado é hoje ou amanhã, né? Amanhã que é feriado, viu? Amanhã, 29, amanhã que é o dia dos padroeiros. Um forte abraço a todos. Genildo Tavares, bom dia, Genildo. Abração para você, obrigado aí pela audiência. Bom dia, Silvio. É engraçado a prefeitura dizer que está contendo despesas, mas bota um telão de LED sobre o palco da festa de setembro para mostrar a hashtag Santa Cruz Avança. Tinha necessidade disso? Final telefone 6182. Outra pessoa, o candidato de Avilás vai ser Lero, final telefone 4363. Olha, impossível, eu conversei com Lero, impossível, até agora, pelo que eu conversei com Lero, impossível, essa unidade lá em Taquaritinga. Lero é candidato para um lado e vai ter o candidato de Avilás para o outro, né? Estou de parabéns hoje, Erivaldo, 41 anos, está no Moda Center. Parabéns aí, né? Espero que você venda bem muito aí, né? 10h24, final do programa.
Tchau,
final,
Silvio. Final, tchau, tchau, especial amanhã, para amanhã. Alisson Torres, que é diretor do blog Brejo Tempo Livre.
Muito bem, amanhã estaremos de volta. Tchau.
Rádio Debate, Polo FM.